Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Let's Talk Pink, nossa parceria, a parceria aqui da Genial com a marca de sapatos Zeferino. A gente traz aqui para vocês mulheres maravilhosas que têm muito a dividir com a gente sobre as suas experiências com investimentos, com empreendedorismo, com estilo de vida, com tudo. E a nossa convidada de hoje é a maravilhosa Traude Guida, que é empreendedora desde sempre, tem um monte de história para nos contar. E ela é fundadora da Lely Blanc e agora já está com outros projetos. Ela vai ter tempo para contar tudo para a gente. Queria muito agradecer a sua presença, Traude.
Imagina, é um prazer. Muito obrigada, tanto a Zeferino como a Genial. Obrigada, é um prazer. Uma delícia.
Nós que agradecemos a
participação. Quem participa aqui comigo hoje?
Eu não entendi, Carolina, desculpe.
Nós que agradecemos a sua participação.
Ah, imagina. É uma delícia essa troca, eu acho, né? Eu gosto de trocar, gosto de contar, porque é uma trajetória longa, né? São 50 anos de estrada no varejo, então tem muita coisa para contar. Graças a Deus, tem mais acertos do que erros, mas alguns também existiram.
Isso aí. Participe aqui comigo da conversa, Carolina Zanetti, que é gerente de marketing da Zeferino. Tudo bem, Carol?
Tudo bem, Dê. Na verdade, a gente fez a divulgação da live com o Nana Bafur, né, que é o nosso presidente. Infelizmente, ele teve um imprevisto, então estou aqui com a missão de estar representando a Zeferino no lugar dele, né? E peço desculpas por ele não estar aqui hoje. Espero manter o padrão aí dele. Atender expectativas representando a nossa marca.
Imagina, maravilha, não faltaram oportunidades, certo?
Isso. Isso aí. O Let's Talk Pink, né? Ele é uma parceria da Zeferino com a Genial Investimentos. Essa plataforma foi idealizada pelo Nana Bafur, que é o nosso presidente. E a ideia é que a Zeferino traga, né, um pouco de conhecimento e empoderamento para as mulheres, né, trazendo um pouco de informação sobre o mundo do empreendedorismo, encorajando e inspirando, né, essas mulheres a entrarem nesse universo e serem independentes e, enfim. Então, esse é um pouquinho da essência, né? A gente teve a oportunidade de ter a Genial conosco, então, essa é a segunda edição, estamos muito felizes com esse resultado.
Maravilha. Vamos lá, então. Vamos dar soma geral para quem está chegando agora ou ainda não te conhece direito, porque... Então, conta um pouquinho da sua história para a gente, resumidamente, que são 50 anos de varejo, como você falou, mas você largou a faculdade de Direito para ser vendedora de loja. Acho que você já tinha, assim, uma ideia de que seu futuro ia longe aí no varejo, né? E como é que foi essa transformação para ver a dona da Lely Blanc, a fundadora da Lely Blanc, e chegar onde você chegou?
Então, Denise, na realidade, não é que eu larguei a faculdade de Direito. Eu era pessoa, era assim, eu era de uma família, eu e minha mãe, de pais separados, e eu fui fazer faculdade de Direito por conta de um namorado que eu ia casar. Eu não tinha a menor afinidade com Direito, mas como ele era diretor de uma empresa e tinha que estudar à noite, ele falou, para você não ficar sozinha, você não quer... Eu sempre fui muito corajosa. Você não quer fazer faculdade comigo, entrar na faculdade? E realmente eu entrei, estudei 3 meses, que nem uma louca, mas ainda ia acontecer um desastre, eu perdi meu noivo na época, e continuei na faculdade, né? E aí eu estudava à noite, me transferi para a parte da manhã, e eu e minha mãe tínhamos um orçamento muito apertado, era uma vida assim, bem controlada financeiramente. E um dia, eu sempre falo, como eu sempre gostei de estética, eu lembro desde pequena, mesmo eu não morando em casas bonitas ou casas, como é que eu vou dizer, de um padrão mais alto, eu já prestava muita atenção. E um grande investimento da minha mãe, eu estudei em escola pública, mas num certo momento minha mãe, um sacrifício muito grande, me pôs numa escola particular onde eu conheci um grupo de pessoas que tinham um poder aquisitivo 100 vezes maior que o meu. E fiquei, tinha minhas amigas, frequentava a casa delas, então eu lembro que nessa época eu já prestava muita atenção à casa, a tudo. Eu gostava dessa estética. Enfim, fui fazer a faculdade e mesmo com muitos poucos recursos, eu conseguia me vestir bem. Eu comprava tecido em loja de tecidos, arrumava uma costureira barata. E me perguntaram, eu ia, nada a ver com os jardins, com Lorena, com os Carpreiros, com nada, eu não frequentava aquele mundo. Falaram, você tem uma imagem tão interessante, eu era muito ruiva, cabelo longo, me vestia assim de um jeito transado, e me perguntaram se eu queria trabalhar numa loja na Lorena. Eu nunca deixei de agarrar as oportunidades que a vida me deu, eu nunca pensei muito. Falei, olha, eu nunca vendi um alfinete, mas eu vou. E fui. E ali eu aprendi tudo em 2 anos. Eu aprendi tudo, de vendedora, passei para gerente, tive que contratar equipe, tive um patrão americano maravilhoso, uma pessoa com a mente aberta, que o dia que eu falei para ele que eu ia embora e que eu ia abrir meu próprio negócio, ele me deu a maior força, eu tinha muito pouco capital para abrir um negócio. Então, foi assim, eu acho que umas grandes lições da minha vida, eu nunca deixei de agarrar as oportunidades que a vida me deu. Eu não pensei muito. Eu falei, se eu gosto, eu vou, eu luto, eu consigo. E foi assim que eu entrei no ramo do varejo. Aí, abri minha primeira loja, Snoopy, que era uma multimarcas, que onde o berço da moda nessa época era o Rio de Janeiro. Então, eu ia buscar sempre o produto no Rio de Janeiro. Não existiam pedidos, era tudo pronto. Era outro mundo, era a ebulição da moda no Brasil, eu digo assim. E conheci os showrooms, a loja começou a fazer sucesso, super bem frequentada. Eu tive sorte, assim, de... Como eu, na loja que eu trabalhei, eu consegui fazer um relacionamento e uma fidelização muito grande, porque eu era barrigão no balcão. Então, essas clientes foram todas atrás de mim e a loja cresceu. E aí, o Shopping Guatemi, a Snoopy era uma referência de multimarca. Porque nessa época, nenhuma marca tinha sua própria loja. E foi o início da onde estava o Renato Kerlakian, com a Zup surgindo, Glória Coelho, Reinaldo Lourenço. Eu sei a história de todo mundo, e fora os do Rio de Janeiro, todos, Maria Bonita, e lá vai. E eu era uma referência, inclusive, para essas marcas, porque eu era meio laboratório. Cláudio, está vendendo? O que, que vende mais? Porque todo mundo era meio amador. E não existia faculdade de moda no Brasil. A gente era, assim, autodidata. Não existia internet. Não existia dinheiro para ir para a Europa. A gente era duro. É verdade, era todo mundo início de carreira. E era muito caro viajar para a Europa, era uma coisa para poucos. Hoje você tem uma série de facilidades, o mundo mudou muito. O acesso às coisas é muito maior. E aí eu fui, foi indo, o Shopping Guatemi fez um plano de expansão e convidou a Snoopy, como ela era uma referência, para abrir. Não, nisso, momento, é tão grande, gente. Aí eu abri a Stock, que foi a primeira loja... de saldo, vamos dizer, de sale, no Brasil, de marcas boas, de boa qualidade, por conta que todas essas marcas que eu citei, Fórum, já não tinham loja, sobrava estoque por conta que não tinha pedido, era só para onde entrega. E eu, como era idônea, todos me conheciam, eles começaram a me dar roupa em consignação. Então, eu vendia na liquidação com desconto e vi que era um bom negócio. Porque como eu tinha um grande desconto desse produto, eu pus um markup menor e eu conseguia, e no mês de julho, na liquidação, ter uma receita positiva. Eu tinha um resultado positivo. Aí minha sócia, a Raíja, da Lelise, soube disso, estudava no Mackenzie, trabalhava numa confecção também, descobriu que sobrava saldo, ela fazia economia, levava o saldo para a faculdade e vendia. Aí ela soube, assim, ela também, uma pessoa que não, ela era muito corajosa, ela nem me conhecia, me ligou e falou, olha, eu sei que você está com ponto vazio, porque eu tinha mudado a loja de endereço e sobrou ponto, e o aluguel era muito barato. Isso não no shopping, na rua, tá? E ela falou, eu sei que você está com ponto vazio, você não quer abrir um negócio comigo? Eu falei, vem em casa para conversar, porque eu não perdi as oportunidades, eu não perco até hoje. A pessoa me liga e fala assim,
você montou.
Vamos, né?
É, aí a gente montou a Stock do Cabidinho Verde, que foi histórico, saiu em tudo que é revista, jornal, tinha fila, tinha pipoqueiro, sorveteiro, elas levavam cadeira de praia para ficar na fila. E aí, nesse inteirinho, abri outra marca que chamava Workout. Então, eu tinha a Stock, a Workout e a Snoopy. E o Iguatemi nos chamou para abrir a Snoopy. E aí, meu marido, que era quem administrava a parte administrativa financeira, porque eu acho que tudo você não sabe fazer bem. Não sabe. Você nunca vai ver um estilista ser um grande economista, um administrador. Não, não combina. Não combina. Dizem que a maior cabeça nesse sentido foi o Kenzo, o japonês que é falecido, aquela marca que fez sucesso mundial. Ele era um bom administrador e um bom criador. Eu não acredito em pessoas que sabem fazer tudo. Não acredito.
Cada um tem um dom, né?
É.
E isso acaba com a parte criativa, né?
A parte criativa é muito diferente da parte racional dos números exatos. É muito diferente. E é difícil ter esse respeito de quem é administrativo, entender quando você tem uma sociedade, por isso que a minha sociedade deu certo, porque a minha sócia era extremamente comercial, administrativa, tinha esse olhar, e eu era extremamente varejo, loja, estilo... E loja, VM, que eu adoro visual merchandise, adoro. Então, abrimos aí tinha aquele ponto, aí meu marido falou, olha, abri mais uma marca, porque a Raíja não era minha sócia na Workout, não era minha sócia na Snoopy, era na Stock, ele falou, vamos abrir um negócio com a Raíja, que a gente estava se dando muito bem com ela, ela era um trator para trabalhar, uma guerreira, ela era 12 anos mais jovem que eu, mas eu aprendi muito com ela, aliás, aprendo até hoje, eu acho que também quem diz que sabe tudo não sabe, a gente até 100 anos vai aprendendo, e nisso, aí a gente queria abrir a loja de saldo, o gerenciado falou, o quê? Loja de saldo no Iguatemi, vocês estão loucas. E a gente tinha aquele ponto que era muito fácil de pagar, você, enquanto estava construindo a expansão do Iguatemi, você pagava por mês, então era uma coisa acessível de comprar, e a gente não queria devolver o ponto. Aí o meu marido falou, você não consegue inventar uma coisa nova? Eu consigo.
Inventar moda comigo mesmo.
Não, porque eu comecei a perceber, por exemplo, a gente comprava, as lojas eram multimarcas, tinham poucas marcas, e essas marcas já tinha Glória Coelho, marcas Maria Bonita. Então, eles tinham lucro no atacado e tinham lucro no varejo, eles tinham lucro. Eles vendiam atacado, então aí eles já tinham um resultado positivo. Aí eles mesmos jogavam nas lojas próprias também e tinham um outro resultado. Falei, bom, se eu comprar o tecido e fabricar, eu vou conseguir vender mais barato e vou ter um resultado positivo. Por que não abrir uma marca onde a gente faz a nossa própria roupa? Joga direto da fábrica para o consumidor sem ter dois repasses de resultado positivo. E aí a gente abriu a Lelis. E aí, no dia da inauguração, eu não fui, achei a loja horrorosa, achei a roupa horrível. Eu acho que eu estava muito cansada, não fui. Eu lembro que o coquetel era 6 horas da inauguração toda do Iguatemi, com pompas e circunstâncias. Eu com a vassoura varrendo obra. Meu marido chegou e falou, Traud, vai para casa tomar banho, vai chegar todo mundo convidado. Era um evento em São Paulo, né? Oi, Iguatemi. Aí eu fui para casa e não voltei. Chorava, falei, quebrei a Raíja, quebrei Antônio Carlos, quebrei todo mundo, tá tudo horroroso. Eu fiquei, juro. A hora que
mas
tirou
você não gostou das roupas, do resultado das roupas ou a loja que você não gostou? Não
gostei de nada.
E depois então, você mudou tudo? O que você fez?
Não, na hora que abri, que de todas as lojas novas, porque tinha era um acontecimento, então veio Richards, veio Tweed, veio, na época, eram marcas maravilhosas. A Larmode, que era uma referência em decoração maravilhosa. Quando todo mundo tirou o papel e eu vi a loja, achei a nossa horrível. Acho que eu estava muito cansada, insegura, porque eu fiz... A Raíssa continuava cuidando da estoque e eu, nesse ponto, estava fazendo a Lely sozinha, sacola, etiqueta, roupa, tudo. Acho que eu fiquei tão cansada, porque a gente varou 24 horas sem dormir, que eu achei tudo medonho. Eu fiquei numa insegurança, mas eu achei tudo horrível. Fui para casa, meu marido chegou e falou...
Também.
Oi, Carolina.
Às vezes a gente acaba sendo muito autocrítica, né? E aí, quando você olha ao seu redor, você tá focada no seu, quando você olha ao seu redor, você coisas diferentes, aí você acaba se diminuindo inconscientemente, né?
Não é que eu me diminui, eu me pus no chão, achei horrível. Não fui à inauguração. No dia seguinte, meu marido chegou em casa e falou, imagina, atrás, falei, é medonha, a roupa é medonha, a loja é medonha, a arquitetura é medonha. Pus o óculos escuro, que meu olho não abria, eu chorei até 3 horas da manhã, acho que me deu uma descompensação. E pus o óculos e fui para o shopping, entrei na loja. Aí as pessoas passavam e falavam, que loja é essa, Lelys? Porque o que era Lelys? Ninguém sabia o que era Lelys. Começou a entrar um, entrar outra, 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 outra. A loja começou a fazer sucesso, a gente começou a ganhar... Acho que 2 ou 3 anos a gente ganhou a loja que mais vendia por metro quadrado, que tinha 46 metros quadrados a loja. Sábado você tinha que fechar a porta. Era outro Brasil, outro consumo, era tudo diferente. E aí foi. Foi. E aí a Lelys foi crescendo, foi um case lindo na minha vida. Eu, até hoje, olha a Lelys, fala, é minha filhinha. E foi linda a história. E tive uma sociedade de 25 anos com a minha sócia, um casamento. Só terminou porque realmente ela faleceu muito jovem, com 49 anos. Ela teve um câncer fulminante e um ano ela se foi. Logo depois disso que a gente acabou vendendo a empresa. Mas foi difícil, essa fase foi muito difícil. E eu fiquei viúva também. Olha as perrengues, por isso que eu digo, não é tudo um mar de rosa. Era 30, eu, Raiz e Antônio Carlos, ele administrando financeiramente tudo, então ela era do comercial. Ela era a mulher dos pedidos, do planejamento. Eu era a mulher do estilo e meu marido cuidando de toda a parte administrativa financeira. Meu marido morre de um dia para o outro aos 42 anos. Deixa duas viúvas, porque a Raíssa, ela era desconfiada de tudo na vida, mas meu marido, ela deixava, assim, acho que um filho no colo dele, para dar, assim. E aí, então, foram momentos muito complicados. Porque eu tinha 2 filhos, 11 e 13 anos. Meu marido sempre cuidou. Eu nunca fui ver quanto, se eu tinha R$1, R$2 ou R$3. Eu não sabia nada. Porque eu era tão focada, eu sou tão apaixonada pelo que eu faço, que a parte financeira propriamente dita, tendo a Genial Investimentos, que é ótimo para quem é como eu, por exemplo. Eu não sou muito de números. Eu não sou essa mulher. Então, eu tive meu marido, depois eu tive a Raíssa e depois eu aprendi também, óbvio. Uhum. Eu tive que aprender, porque eu fiquei sozinha. Então, foram momentos muito difíceis, mas, graças a Deus, o tempo supera muito as coisas. E foi uma história linda. E essa sociedade, minha sócia casou mais de uma vez. E eu sempre conto que eu acho uma graça isso. Um pouquinho antes dela falecer, ela me ligou à noite. Desculpe, gente. Eu tô com o resto de tosse, que eu tô tomando até antibiótico. E ela falou, Traudy, era 11 horas da noite, tô te ligando para te dar os parabéns. Falei, por quê, Raíssa? Estamos fazendo bodas de prata, estamos 25 anos juntos, você foi o meu único casamento que deu certo. É muito difícil uma sociedade assim, tão claro que você tem discordâncias, mas tinha muito respeito, e o respeito é, assim, o fator primordial para o negócio ir bem. Mesmo se não for o seu sócio, for o seu CEO, quem você sentar nessa cadeira, que você sentar e dessa missão, tem que haver um respeito muito grande. Aí as coisas andam juntas, né? Todos os dois com a mesma meta. Mas não sei se eu consegui resumir, se eu falei demais.
Foi ótimo, maravilhoso te ouvir. A minha curiosidade é a seguinte, quando você vendeu, você já tinha em mente que você ia abrir novos negócios? Você falou, vou vender, fecho esse capítulo, vou abrir outro e outro e outro e vou empreender para o resto da vida?
De jeito nenhum. Porque surgiu essa oportunidade. Eu não sei se hoje, se eu tivesse o meu filho Bento, que é meu sócio, meu outro filho é de teatro, é diretor de teatro. Tem nada a ver. O Bento é um cara, assim, de empreender, é um empreendedor, mas nunca imaginei no varejo. Meu filho fez economia e tinha um fundo, e esse fundo estava indo muito bem, tanto o pessoal da Genial deve conhecer a Perfim, hoje o Perfim é um fundo grande. E eles se interessaram pelo varejo, nunca, nem demonstraram na adolescência qualquer interesse. E um dia esse menino, o menino não era mais menino, tinha um fundo, estava indo super bem, desde 15 anos ele falou que queria mercado financeiro, vira para mim e fala, vou vender minha parte, eu caí dura no chão. Eu falei, como assim? Está indo tão bem. Ele falou, mãe, não sou feliz. Eu quero empreender. Varejo. Eu falei, como? Varejo. Porque quando eu vendi, eu falei, quer saber? Eu vou ter uma experiência de morar fora do Brasil. Eu quero ser assim, morar uns 4 meses na França, alugar um estúdiozinho, pegar metrô, aprender bem francês, sabe? Assim, eu tinha esse sonho, era um sonho. Adoro andar, eu ia ver moda, ver museu, ver tudo que eu gosto. Quando a lingerie, sabe a lingerie de biquíni, de calcinha sutiã? A Paula Barcelos e o Jonas me chamaram e perguntaram se eu queria ser sócia do negócio. E eu iria ter 25% da empresa e eu teria 2 anos para ver se eu me adaptava àquilo. E eu fiquei 8 meses e falei, não é, eu preciso ter paixão pelo que eu faço. Eu detestei isso, tinha calcinha. Gente, coisa chata.
Chata. Mas por que é chato?
Chato. É peito grande, peito pequeno, peito que vem para o lado, alço que faz assim, bojo assim. É muito chato. Tem que amar aquilo. Tem peça de sutiã, gente, que tem 32 itens. No sutiã.
No sutiã? Que isso? Sutiã.
A fivela daqui, o lacinho... Não tem sutiã que tem lacinho? O regulador, o negocinho aqui, a rendinha que vai aqui, o forro do bojo... O bojo assim, o elástico de trás, ou você não sei o quê. Porque tem toda uma tecnologia em sutiã hoje.
Não nunca é assim. Mais reclama do preço do sutiã, então, depois não, dessa explicação não. Toda.
Só reclama daquele triângulo, sabe? O triângulozinho, só o paninho. Esse é pode... Gente, sutiã é chatérrimo. Porque existem problemas enormes de pessoas que precisam de sutiãs adequados mesmo. Pessoas que têm o busto grande, que... Não tiraram, porque tem pessoas que são obrigadas até por uma questão de peso e tudo. Mas existe uma tecnologia, é um respeito que eu tenho hoje por quem faz sutiã, que vocês não têm noção. É muito chato. Aí, e o Bento estava junto nessa sociedade. O Bento ia fazer parte da parte administrativa também. Aí eu falei, Bento, eu não sou feliz com isso. Não é o que eu levanto às 6 horas da manhã e vou para a loja feliz. Eu acho chato. É chato. Aí a gente falou, olha, infelizmente a gente vai voltar atrás, mas eu tinha esse direito, não é que eu desapontei, era um combinado. Aí ele falou, mãe, vamos abrir nosso negócio. Falei, oi? Ele falou, vamos abrir. Eu falei, mas então, eu ia viajar. Não, mãe, vamos abrir. O que a gente pode fazer? Falei, vamos pensar. Eu falei, deixa eu pensar, deixa eu fazer uma pesquisa de mercado. Aí viajei, fui para os Estados Unidos, em Nova York, assim, numa imersão, olhando, porque tinha que ser alguma coisa que eu tivesse uma experiência, uma bagagem, mas também não queria só uma marca de roupa, eu falei, roupa não, pelo amor de Deus, foram não sei quantos anos de roupa, pode ter um pouco de roupa, tanto que quando a gente abriu a Sul, que era 80% gifts, casa, decoração e 20% de moda, mas só roupa, assim, calça de elástico, conforto, cartas, camisões. E foi, eu falei, aí fui para a Ásia, que eu vou há mais de 20 e poucos anos para lá. Fui para a Índia, fui para a China, olhei tudo que podia acontecer, fiz pesquisa, chamamos uma agência, e aí surgiu a SUC, estudamos bastante, ficamos um ano nesse estudo, nessa análise, o JK deu uma oportunidade, nos deu um espaço lá, e abrimos a loja e foi uma surpresa, foi uma grande surpresa, porque a gente, além do quê, a gente ainda estava naqueles anos, faz oito anos, nós estamos em 2021, isso. Foi o final do grande consumo, lembra? Que depois a gente teve uma crise em 14, não foi? Uhum. Começou? E foi um boom, a loja abriu em novembro, foi um boom novembro e dezembro, pegou todo mundo de calça curta, a gente não tinha ainda uma estrutura para aguentar, mas foi ótimo, foi maravilhoso. E ele é a estratégia do crescimento, porque ele tem 30 e poucos anos, 38 anos. E eu ainda faço toda a curadoria da empresa, viajo, quer dizer, estou sem viajar, está complicado, porque na parte de roupa, não, a gente fabrica a maior parte no Brasil. Mas a parte toda de gift, casa, é praticamente 98% é tudo importado, porque eu não consigo preço no Brasil. Eu não consigo. O Brasil é tudo muito complicado, as coisas estão muito caras, impostos, vocês sabem, né?
Sim.
Então, teve ano de 2019, foi o último ano antes da pandemia, né? Já estou louco. Eu fui 5 vezes para a China. Eu amo fazer essa curadoria, amo. Vocês vissem os perrengues, os lugares que eu vou, vocês nem imaginam. Eu adoro.
Ô, Traude, e agora, depois de tanto tempo, assim, como uma mulher de negócios bem-sucedida, você, como é que é você com a sua grana? Você administra, você também pede ajuda para alguém, você gosta de estudar investimentos, como é que é você com o seu dinheiro que você constrói para agora, para a sua vida particular?
Então, Denise, eu sou muito verdadeira mesmo, eu falei até para a Nicole que eu sou uma pessoa muito de verdade. Eu já te falei, eu não sou uma mulher de dinheiro. Eu tenho um filho que fez economia e tinha um fundo.
Ah, ele tomava conta da sua grana?
Ele toma.
Ah, é?
Ele toma. É verdade, eu não sou. Eu sempre precisaria, por exemplo, se eu não conhecesse ninguém, eu não tivesse um filho, ou não tivesse tido uma sócia, ou um marido que me ajudasse. Minha cabeça é totalmente voltada para o que eu sei fazer. Eu teria que recorrer a um fundo, como conheço várias pessoas que elas não sabem mexer com o seu próprio patrimônio, nem que seja pequeno, que você tem uma poupancinha, você tem que pedir ajuda para alguém, hoje o mundo é outro, não é pôr no banco, na poupança, você precisa de ajuda de profissionais, existem fundos incríveis, por exemplo, a gente está falando da Genial. Então, essas pessoas têm recursos para te ajudar. Eu não sei mexer com dinheiro. Eu sei mexer na hora de fazer conta para a empresa. Eu sei mexer se o produto é caro ou barato. Eu sei mexer no markup. Eu sei quais são os impostos. Isso eu tenho obrigação. Mas eu falar assim, isso é bom negócio. Às vezes eu tenho uns feelings, assim. De repente, compro um apartamento que ele valorizou, porque eu devo ter um olhar assim, para as coisas que talvez valorize. Eu não sou essa pessoa, Denise. Eu precisaria a vida inteira realmente de uma ajuda de uma pessoa capacitada.
É, não, mas isso é super normal. A gente realmente não teve muito esse estímulo. A gente brasileiro, nós, homens e mulheres brasileiros, a gente não teve esse estímulo da educação financeira. E as mulheres, principalmente, também não tiveram. É uma coisa que a gente está correndo atrás. Bem, você já correu atrás a vida inteira como uma mulher de negócios bem-sucedida. Isso é maravilhoso. Já aprendeu um monte de outras coisas. Já nos favoreceu com um monte de outras coisas.
Uma coisa interessante, eu fui conselheira das lojas Marisa durante dois anos e meio. E eu sentava naquela mesa. A Marisa é uma empresa grande, né? Abriu capital, não sei tudo, milhões. Eu sentava com aquele povo e mal se falava do que eu sei fazer. Era muita parte. Eles falavam termos em inglês que eu anotava tudo num caderno. Porque a parte financeira hoje desses é tudo termos técnicos em inglês. Certo? E eu acho que hoje a mulher tem sim que saber, porque o mundo não é pôr o dinheiro na caderneta de poupança. Não é deixar o dinheiro no banco. Tem sim, o mundo mudou muito nesse sentido. Eu escrevia tudo na caderneta, Denise, chegava à noite e falava, Bento, pelo amor de Deus, o que quer dizer isso aqui? Eu só sabia o que era break-even point, entendeu?
Ah, ok. Break-even, né, de ficar ali no...
Então eu fui aprendendo, e hoje existem muitos livros para as mulheres. Ontem mesmo eu recebi um livro de mulheres para empreenderem e cuidarem do seu patrimônio, não importa que seja R$5.000 que ela tem guardadinho, eu não estou dizendo do volume, mas tem maneiras de você otimizar seu dinheiro, seu patrimônio. Sim. Mas durante a minha jornada, eu não tinha nem tempo de pensar nisso.
E como você falou aqui na Genial, claro, a gente tem... além de ter um leque muito amplo de investimentos, a gente tem as pessoas que ajudam quem quer investir. E aqui no canal mesmo, a gente tem uma programação grande de educação financeira. Então, quem estiver nos assistindo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações. Que a gente tem essa parceria aqui com a Zeferino, mas a gente tem outros programas bem interessantes aqui no canal também. Ô, Carol, eu estava pensando em a gente passar já para as perguntas mais ligadas a estilo de vida. O que que você acha?
Sim, vamos sim. Estou curiosa para saber as respostas do fraude com relação...
Eu falo mais que a boca, se você reparar.
Mas está ótimo. Olha só, você acredita, Traude, que o seu estilo pessoal impacta nos resultados do seu negócio?
Eu acredito que impacta, muito. Você não deixa de ser uma representante. Por exemplo, eu comecei a entrar no Instagram por brincadeira, não ganho dinheiro com o Instagram, nada disso. E eu tenho um engajamento muito grande no Instagram, nem é um número absurdo de seguidores, eu acho que eu tenho 37.000, porque às vezes eu fico 3 semanas sem postar no feed, eu só ponho, adoro stories, adoro compartilhar. Ontem eu fui naquele Gucci Space, naquela casa antiga, casarão, que aliás foi uma experiência antiga. Você não tem noção. As pessoas me escrevem, Traude, muito obrigada, porque é só para convidados, então as pessoas não têm acesso àquilo. Então eu vejo, elas me perguntam tudo, tudo. Então, ou elas querem, da onde é isso, da onde é aquilo, e eu represento de uma certa forma. Eu não digo lá, vamos dizer, em Recife, se eu tenho uma loja, talvez só a antiga guarda, assim, a antiga guarda que saiba quem é a Traude, porque eu tenho 75 anos praticamente, faltam 15 dias. Então, mas até perante a minha equipe, eu nunca vou desarrumada para o escritório, eu nunca vou sem estar maquiada, jamais. Eu adoro, eu tenho autoestima, eu me arrumo. Eu nunca vou desarrumada. Eu fico impressionada com essa meninada hoje, que pô, moletom tem, vai trabalhar, parece que acordou, assim, não falo nada, porque hoje não posso falar, porque aí é bullying, então não posso falar. Eu adoraria ficar todo mundo lindo, bem vestido, arrumado, não importa, não é ricamente, mas eu acho que impacta demais. Eu acho que você representa a sua empresa.
Uhum. Eu acho que uma imagem, né? Com sua imagem pessoal, você passa uma mensagem, né? De quem você é, como você se comporta, qual é o seu lifestyle. Então, isso
demais.
É muito importante, né?
Principalmente com todas essas mídias e o acesso que as pessoas têm a você. Se sai alguma matéria sobre você, alguma coisa, ela vai no Google, ela sabe sua vida, né? Qualquer. Tudo. O rosto. Não é assim? Eu falo, quem é? Pera um pouco, vou no Google. Qual é a fortuna do Cristiano Ronaldo? Momento, vou no Google.
Responde tudo.
Ô, Traude, qual que é o estilo de sapato que você usa mais no dia a dia?
Ó, eu tô com um aqui, ó.
Ah, que lindo!
Zeferino. Não, mas esse sapato aqui, juro por Deus, ele é super confortável. Por quê? Eu gosto de salto. Eu sou uma mulher de sapato baixo. Hoje a vida até requer, quando você vai andar muito, quando você... Hoje, por exemplo, de manhã cedo, a gente vai mudar de escritório, está indo para o escritório incrível, foi encontrar com a arquiteta, eu vou com flat, porque você tem que subir escada, descer escada. Mas eu vou trabalhar muito de saldo. Isso aqui é uma delícia. É estilo de verdade. E tem isso aqui, que é aquele salto. Porque o outro salto fininho, eu acho que é para você sair à noite e ficar com uma perna linda, porque você tem qualquer buraquinho de calçado em São Paulo, você vai e o sapato fica, entendeu? Então, são para ocasiões especiais, onde você quer estar feminino. Eu, por exemplo, Scarpin, para mim, não tem nada mais chique que o Scarpin. E eu estava olhando o site da Seferino e eu acho, eu adoro cobra, né? Pele de cobra. Eu acho que é, mas mesmo o Scarpin com belo couro. Aliás, eu estava observando o sapato de vocês, é muito bem feito. Ele é extremamente handmade, né?
Sim, ele é feito à mão e a gente tem todo esse cuidado. A gente tem sapatos que eles demoram 2 dias para eles ficarem prontos, um sapato.
É, então, eu sei.
Todo esse cuidado, né, os materiais, o design exclusivo do nosso diretor criativo, Cristiano Rodrigues. Então, é tudo muito bem pensado e principalmente o conforto, né, que é isso que você tem.
Esse aqui é impressionante, gente.
É.
Como ele não... O bico fino, eu amo o bico fino, eu tenho, adoro. Mas é um sapato que é para ocasião social. Você vai a um coquetel, você vai a uma festa, você vai a um jantar. Agora, assim, você está bem arrumada, elegante, isso aqui não tem igual. O teu dedo, inclusive, fica assim, porque o do bico fino, ela aperta um pouquinho. Mas a mulher não tem que sentir nem frio, nem calor, nem sapato apertado. Mulher tem que...
Outra, Aldi. Você sabe, falou...
Não, uma curiosidade. Quando abri a Zeferina, eu fui convidada para a inauguração e fui.
Ai, que
e você ganhava um pé em casa do sapato. E você ia de presente buscar o outro para formar teu par.
Ah, eu não sabia dessa curiosidade.
Não sabia?
Não.
Foi incrível, você não tem noção. Foi linda a inauguração da Zeferino, linda.
Que bacana.
Foi incrível. Eu não sei nem quantos anos faz.
Acho que deve fazer uns 13, 14 anos. Mas
foi antes, antes de eu sair. Porque mesmo depois que eu vendi a Lelise, eu ainda fiquei 3 anos na direção que eles me pediram.
Uhum.
Só que como tinha aberto capital no mercado, na Bolsa de Valores, eu comecei a trabalhar mais do que eu trabalhava antes, porque eu fiquei tão preocupado com o investidor americano. Eu comecei a trabalhar sábado e domingo, até que meu filho falou, mãe, corta o cordão, pelo amor de Deus, porque eu chegava em casa e chorava, não de problema, era de exaustão.
Uhum.
Entendeu? Mas eu tinha um medo que não era, quando não é seu... Parece que você tem que trabalhar mais, né? Porque é uma responsabilidade. Se você é teu, você vai pagar um preço. Mas quando não é mais seu, ainda mais com capital aberto, meu Deus, trabalhei 3 anos muito, mas sempre amando o que eu faço, sempre.
Falando nisso de trabalhar muito, você comentou que daqui a 15 dias você faz 75 anos, o que é incrível, porque eu acho maravilhoso que você segura esse look maravilhoso dessa franja, que tá linda.
Às vezes eu tento tirar a tênis e todo mundo fala, qual é a franja que não é você? Porque eu usei franja a vida inteira. Falo, gente, tô velha pra franja. Não, mas fica de franja. Falei, tá bom.
Tá maravilhosa. Mas aqui, você pensa em trabalhar para sempre? Essa é a tua ideia? Porque tá aí com esse plano e vai para lá e muda de escritório e abre loja e faz isso, faz aquilo e muda. E a gente tava comentando que acabou de mudar o nome da empresa de você e do Bento, né, para OAS, porque a ideia é ampliar ainda mais... Você, tipo, vai... Tem plano de parar ou vai para sempre?
Nunca. Nunca. Eu só vou parar o dia que... Eu fui muito privilegiada com a saúde na minha vida. Eu nunca tive problema de saúde. Apêndice, garganta, sabe? Amígdala, aquelas coisas antigamente. Me mantém viva isso. Me mantém... Eu convivo com muita gente jovem. Eu sou cercada... Então... Eu sei porque, como essas pessoas do Instagram me escrevem, eu percebo que muita mulher acha que chegou aos 60 anos e a vida meio, sabe, ficou monótona, chata, ou que não tem lugar no mercado. Tem sim, tem lugar no mercado. Pode não ter em certos business, mas ela, se ela procurar um negócio, tem, juro. É só ser focada, amar o que você faz, porque aí você não tem dia nem hora. Nós trabalhamos no último feriado, foi segunda-feira, né? Trabalhou o dia inteiro aqui com o time. Feliz. Quando você gosta, você, claro, para mim, eu tenho filho pequeno mais, Denise. Uhum. Quando eu tinha filhos de adolescentes, é um problema, porque aí é um sacrifício que você tem que fazer, você tem que ir. Mas eu não tenho mais filho pequeno, então uma mulher de 60 anos, ela tem meio a vida familiar resolvida. Então, ela pode se dedicar mais. Ela não tem dia nem hora. E eu acho que isso mantém as pessoas vivas, sabe? O mundo está girando muito rápido, a tecnologia está aí. Você tem que se, eu quero saber que música que o jovem escuta. Quem é o... Eu tô louca pelo Justin Bieber, a mulher dele atualmente. Acompanho os dois. Eu adoro.
Ah, eu adoro também. Sou
gente, a Harley e o Justin é minha paixão atualmente. Aí se eu falo com uma amiga minha da minha idade, eu falo, quem? Eu falo, Justin, você conhece a mulher do Justin Bieber? Como você não conhece a mulher do Justin Bieber? Porque eu acho que isso te mantém, inclusive, que o jovem gosta de conviver com você. Não fica aquela mulher por fora do mundo. Você entendeu? Uhum. Acho que as pessoas curtem a tua companhia quando você está por dentro. Claro que eu não sei tudo que o jovem vive. Eu nunca frequento mais lugar, não vou numa balada que faz fila na porta, porque antigamente era boate, era chique. Você sentava na mesa e um garçom, hoje é balada que paga para entrar. Não é assim? Mas até alguns anos atrás, eu viajava com um time muito grande, assim, duas, três viagens de pesquisa. Todo lugar eu pedia para a meninada me levar numa balada. Eu ia Londres, Paris, que eu queria ver o que as pessoas estão vestindo. Porque isso é importante, é prestar atenção no comportamento. Seja se você se dedica à culinária, o que, que as pessoas estão gostando? Elas estão mais veganas? As pessoas estão mais naturais, querem mais comidas mais naturais? Então, eu preciso saber também.
Isso é muito bacana que você está dizendo, né? De que você fala muito, desde que você começou, quando você ainda era muito jovem, você sempre buscou referências, né? Você sempre observou o que estava acontecendo ao seu redor, né? Você sempre se inspirou com o que estava acontecendo ao seu redor. E acho que também é um pouco do que a gente quer trazer aqui, né, Denise? Trazer essas histórias inspiradoras para inspirar outras mulheres. Então, a gente ter esse compartilhamento, né, de informações, de ideias, de experiências, é daí que surgem, talvez, outras ideias, né? Pessoas que se inspirem com a sua história e que se sintam mais empoderadas e inspiradas em construir e escrever a história delas, né? Então, muito obrigada pelo...
Imagina, gente, compartilhando. Se nem me perguntaram, eu falo demais, porque eu sou empolgada com a vida.
Não, mas a gente está adorando, né, Denise? É muito incrível.
Muito obrigada, foi um prazer.
De tantos anos de tanto sucesso.
Parabéns, eu aqui, quérrima, com meus sapatinhos referindo. E, gente, muito obrigado, foi um prazer. Não sei se eu fui muito prolixa, eu sou assim mesmo, não tem jeito. Mas agradeço muito o convite, foi um privilégio. Muito obrigada.
Sua história é uma inspiração. Muito obrigada por compartilhar com a gente.
Super obrigada, Traudy. Eu li uma entrevista sua que você dizia que gostaria de ser um modelo, né? Uma inspiração para mulheres acima de 50 anos. Eu tenho 51 anos e eu te falo que você é uma inspiração para mim. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui com a gente, viu?
Você é uma gatinha ainda, entendeu? Você é uma gatinha, tá assim na flor da idade. É linda essa idade. Eu curti muito.
Ai, então, a Carol nem nasceu ainda, então.
Gente, muito obrigada. Viu? Um beijo para.
Obrigada. Beijo, gente. Olha, então, olha, quem ainda não for cliente da Genial, esse QR Code que está aqui na sua tela. Muitíssimo obrigada. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ou suas amigas que querem ouvir histórias de mulheres muito empoderadas e muito maravilhosas. Um beijo. Tchau.
Tchau.
Tchau, tchau. Tchau.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.